Então, muito bom dia a todos. Penso que temos então condições para iniciar a audição. Deixem-me só fazer-lhes a apresentação dos seus deputados e das regras com que se costuma pautar as audições. Penso que para vocês já não é novidade, já foram recebidos por outras comissões. Aqui, portanto, tal como penso que é um modelo uniforme, aqui na Comissão de Trabalho temos por norma pedir às entidades que recebemos que num período de 10 minutos, se acharem que é suficiente, mas se for necessário mais algum tempo, também poderão fazer, mas é uma referência. Façam uma primeira intervenção, depois é dada a palavra aos seus deputados dos diversos grupos parlamentares e depois terão direito a uma última apresentação, que poderá ser até para complemento ou para resposta das questões que os seus deputados coloquem. Temos aqui presentes os grupos parlamentares do PSD, estando eu a representação com as funções de coordenação da audição, e está também a senhora deputada Carina João Oliveira, pelo PSD. Aqui mais próximo de mim está o senhor deputado João Paulo Pedrosa, do PS.
Mas quem vem é o deputado Paulo Campos, eu estou aqui só no enquanto ele está ali ao lado.
Muito bem. Então, para efeito de registro, apesar de nos ouvirmos bem, a utilização do aparelho sonoro é mais para gravação, para efeito de data. Portanto, iremos então contar com o Sr. Deputado Paulo Campos em breve. Temos pelo Bloco de Esquerda a Sra. Deputada Mariana Aiveca e pelo PCP o Sr. Deputado Jorge Machado. Portanto, de imediato, dava-lhes a palavra, vocês façam a gestão que entenderem em termos do tempo e na distribuição das participações e, portanto, não encarem-no de uma forma muito rígida, mas como uma orientação. Muito obrigado.
Bom dia a todos. Passaria a fazer as apresentações. O meu nome é André Teivos, do Sindicato dos Técnicos de Landing de Aeroportos. À minha direita tenho António Marques, do Sindicato dos Pilotos, Jaime Prieto, do Sindicato dos Pilotos, Carlos Cruz, do Sindicato dos Quadros, José Maridalho, do CIMA, José Freixo e Óscar Antunes, do CITEMA, José Simão, do CITAVA, Bruno Fialho e Nuno Fonseca, do SNPVAC. Começo por agradecer à Comissão a gentileza de nos receberem para conseguirmos aquilatar aquilo que tem, ou por outra, aquilo que não tem acontecido neste processo de privatização da TAP no que concerne aos trabalhadores. Bom, o processo todo tem sido desenvolvido sem qualquer diálogo com os parceiros sociais. Portanto, estão aqui 8 sindicatos pertencentes ao Grupo TAP. A TAP tem cerca de 14, mas se quiserem, sem desprimor para ninguém, estes são os 8 mais ativos, mais representativos, e estão aqui representadas todas as classes do Grupo TAP. Este Governo, não obstante insistentes pedidos de audiência, portanto, Ministério das Finanças, Ministério da Economia, até Ministério dos Negócios Estrangeiros, pedimos audiências e nem sequer se dignam responder. Portanto, entendemos que isso é sem palavras. Portanto, não, é inarrável, não vale a pena. Não percebemos como é que se faz uma privatização num grupo com 13 mil pessoas, cujo essas mesmas pessoas são o único ativo da empresa. Portanto, os trabalhadores da TAP e o seu know-how são o único ativo da empresa, que por sua vez é um ativo do país. Como é que se privatiza e se desenvolve um processo de privatização até à sua última fase, que é onde nos encontramos hoje, dia 12 de dezembro, é na última fase do processo de privatização, sem reunir um minuto com esta plataforma, que até foi criada no sentido de facilitar e de ser muito mais produtivo a questão das reuniões de trabalho respeitantes ao processo de privatização, e nem sequer respondem aos pedidos. A única entidade que respondeu foi o Sr. Presidente da República, que foi muito célere a dizer que não se mostrava oportuno, no momento, receber-nos. Ok? Tudo bem? E a fasquia está tão baixa que nós já é um ponto positivo alguém dizer-nos que não nos vai receber, porque ao menos disse alguma coisa. E, portanto, nós estamos neste momento, é neste ponto. Eu passaria a palavra aqui ao meu colega Jaime Prieto, para que o tempo seja distribuído equitativamente por todos. Muito obrigado.
Muito bom dia a todos e começo por agradecer mais uma vez a oportunidade de nos receberem. Muito rapidamente, e hoje, uma vez que o âmbito é o trabalho, nós na Comissão da Economia já discutimos alguns problemas que assistem todo este processo da sua falta de clareza. Volto a reafirmar que a nossa posição não é em relação ao conteúdo, não há aqui qualquer questão per se contra a privatização, mais contra a forma como a mesma está a ser feita. Hoje, aqui, e nomeadamente na preocupação que assiste os trabalhadores, porque, sem dúvida alguma, que a TAP tem a importância que tem para a economia nacional, que não deve ser menosprezada, e quanto a isso, a única coisa que temos a dizer, já referimos, é que consideramos que o caderno de encargos é altamente vago, ambíguo, programático e pouco objetivo. Quer isto dizer? Quer isto dizer que, se daqui a 2 ou 3 anos o projeto não correr pelo melhor, desconfio que os nossos tribunais, com a celeridade que todos nós sabemos que eles têm, com as dificuldades acrescidas que têm, vão facilmente arranjar, com um caderno de encargos destes, escapatórias legais ou não, outras de género, para que certas e determinadas coisas não aconteçam na forma idealista como nós todos gostaríamos que viessem a acontecer. Isso é claro. Para nós, dada uma análise que temos aqui e que vamos também entregar se for necessário. Quanto aos trabalhadores em si, faço das palavras do André Teves as minhas palavras. A TAP é o reconhecimento que ela tem no mundo, é a 4ª companhia mais segura de aviação do mundo, de acordo com alguns prémios, eles variam de quem os atribui em função de vários fatores, mas sem dúvida alguma que nós temos consciência do reconhecimento que temos, da formação que temos, dos caráteres de seleção, nomeadamente, eu falo pela classe que represento os pilotos, mas sei que é extensível a todos os meus colegas técnicos que aqui estão representados, e este caderno de encargos não salvaguarda rigorosamente nada, não é minimamente objetivo no que toca também às salvaguardas dos trabalhadores. O que nós temos até agora é um processo que se iniciou com várias declarações de altos intervenientes do governo neste processo a dizer que iria ser um processo estimulante, que estavam à espera de um processo estimulante e tudo mais, e nós acabamos numa venda por ajuste direto sem qualquer tipo de concorrência. Já não vamos aqui falar do que já falámos na economia, mas agora vejam, para os trabalhadores também a preocupação que isto não acarreta. Quando o próprio comprador, que, contra o qual, deixo bem claro, nada temos, não podemos, não fazemos qualquer tipo de comentário nem juízo de valor, é tão válido como qualquer outro seria. A verdade é que a alienação de um capital tão importante para a economia nacional deveria ser, pelo menos, num outro ambiente mais desejável. Muito rapidamente, ainda em relação aos trabalhadores, a própria ambiguidade de discurso no pré-saber que era o único concorrente e no pós, e mesmo já no pós, com algumas variâncias, é de inicialmente serem propalados nas mídias que iriam ser mantidos os acordos de empresa, os acordos eram para cumprir, era tudo para respeitar, quando de repente se soube que era o único concorrente. Vêm as declarações e as entrevistas em direto já a dizer que tem que haver muita competitividade e que se não investir seria um suicídio. Bem, o que estava perfeito já não está perfeito, e ainda ontem à noite tivemos uma dissertação de alguns analistas económicos a dizer que isto até pode passar, de um ponto de vista de análise ideológica, por uma tentativa do governo privatizar para conseguir reduzir o valor do vencimento, dos vencimentos, e tornar Portugal mais competitivo por essa via. A única coisa que eu vos deixo presente é que ouve-se dizer muitas coisas, ao contrário do que muita gente pensa, mas não há estudos, ninguém pega em livros e estuda e analisa estas situações, os pilotos portugueses são altamente competitivos, como tenho a certeza que a maior parte da massa laboral. O engenheiro Fernando Pinto disse numa comissão parlamentar, nos finais de 2009, os têm das mais eficientes massas laborais da Europa. Das mais eficientes massas laborais da Europa. Portanto, nós sabemos que o problema não está nos trabalhadores, o verdadeiro problema da TAP está naquilo que agora começa a ver escrito nos mídias como o oculto buraco do Brasil, situação para a qual muitos destes sindicatos já vêm alertar há muitos anos a esta parte, ninguém quis saber. Estão lá centenas de milhões de euros, para, se quisermos liquidar aquela empresa, são centenas de milhões de euros, mais de 500. E agora estamos a ver que num caderno ambíguo, e numa altura em que o governo não nos recebe, não nos dá salvaguardas vinculativas para o nosso futuro, preocupa-nos a todos, porque isto pode cair para qualquer lado, e nós sabemos tendencialmente para que lado é que vai cair. Não vou tirar mais tempo, muito obrigado mais uma vez.
Para além do que os meus colegas falaram anteriormente, só gostaria de salientar a seguinte questão. Eu penso que, na fase atual, não existem condições objetivas para se proceder à privatização da TAP de uma forma transparente. Eu penso que deveria, o bom senso exigiria que esta privatização fosse suspensa, porque existem várias análises de vários economistas, nomeadamente que o valor da empresa seria 1.000 milhões e veremos qual é o encaixe, é nenhum. Portanto, não há uma nem sequer existe uma justificação economicista para se proceder a este negócio apressadamente e penso, sem querer ofender alguém, com pouca transparência. Eu penso que há todos os motivos para o Governo sair bem desta privatização, era suspender o negócio. Neste momento, penso, e pensamos todos, penso que falar por todos, não há condições objetivas para continuar com esta privatização. É tudo. Carlos Cruz, Sindicato dos Quadros de Aviação Comercial.
Bom dia a todos. José Maridalho, do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e Afins. O que temos a dizer sobre esta privatização será muito pouco, porque, digamos, desconhecemos, à exceção daquilo que os mídias nos vêm bombardeando no dia-a-dia e do caderno de encargos que o Governo pôs cá fora, pouco mais podemos adiantar sobre essa matéria. Mas não deixamos, de facto, de refletir sobre aquilo que é dito e que se desenha neste momento. Temos a noção exata que a Troika aponta a privatização da empresa, mas não define o molde, a fórmula e o seu conteúdo. Aquilo que nos é dito é que, pelos mídias, interlocutores não há, nem credíveis nem não credíveis. Não há interlocutores para as organizações sindicais representativas dos trabalhadores da TAP. Cria uma nuvem obscura neste processo que não dá, digamos, uma clarificação que era fundamental para que quer os trabalhadores, quer as suas organizações pudessem ter, digamos, uma voz ou positiva ou negativa relativamente à privatização. Não havendo essa voz, sendo tratado, digamos, o processo como está a ser tratado, cria no espírito das pessoas, digamos, o medo, o receio, o caos. Numa empresa de aviação, que o fundamental é a confiança, entendemos que este processo devia, de facto, o Governo ter a capacidade de parar, reanalisar, conversar com as organizações sindicais, porque são os sindicatos que vão fazer o caderno de encargos, que esse caderno de encargos se consegue ler, e se alguém o conseguir traduzir melhor do que nós, que nos diga onde é que há um mínimo naquele caderno de encargos que garanta, seja o que for, eu não digo para os trabalhadores, eu digo para o país. Porque o governo português vai vender a TAP, não vai vender. Vai pagar para vender a TAP. Não nos vamos esquecer disso. Tudo o que aponta neste momento e dos dados que poucos se conhecem, o Estado português vai pagar. E vai pagar bem caro a venda, digamos, da TAP. Disse.
Bom dia, eu sou José Freixo, do CITEMA, Sindicato dos Técnicos de Manutenção das Aeronaves. Eu vou ser muito breve. Em relação a esta falta de diálogo que o meu colega Teves falou, isso para mim nada me espanta, basta vivermos neste país, portanto assistimos aqui, se não existe. Não há diálogo quando se quer tomar uma posição. Isto vivemos numa democracia a fingir. Em relação à nossa profissão, especificamente, corremos o risco, somos técnicos qualificados, cada vez mais as pessoas estão a sair da empresa, a empresa dá-lhes formação, têm anos de experiência e depois vão para o estrangeiro. Mas isso acho que também foi o Sr. Primeiro-Ministro que fez referência que era o que se devia fazer, era as pessoas irem-se embora, portanto é o que está a acontecer na nossa empresa. E só para termos, quando falamos da qualidade de trabalho, há coisas que se falam, mas as pessoas muitas vezes não sabem o que se passa na empresa. Queria-se só informar do seguinte, os técnicos de manutenção de aeronaves daquela empresa têm neste momento, a empresa TAP neste momento tem toda a manutenção da Finnair. Finnair, como sabem, pertence à Finlândia, um país, penso que, mais organizado que o nosso e menos corrupto, deu à TAP toda a sua manutenção, daí a qualidade do nosso trabalho. E também a Força Aérea Francesa, que tem 4.340 para transportar as suas tropas, quem faz a manutenção desses aviões, na França, onde a Airbus faz o fabrico de aviões, são os técnicos de manutenção de aeronaves da TAP. Tenho dito.
Agora, muito rapidamente também, aos grandes do Sindicato dos Técnicos de Manutenção de Aeronaves, e para complementar as intervenções dos nossos colegas, também reafirmar por parte do sistema que todo este processo de privatização da TAP merece-nos a nós, principalmente a partir do momento em que se colocou aqui a venda a 100% das SGPS, merece-nos a nós as maiores reservas. Naturalmente, nós compreendemos que, dadas as circunstâncias, que a TAP claramente necessita ser capitalizada. Mas a TAP, como principal exportadora que é do país, precisava ter mais respeito pelas estruturas representativas dos trabalhadores. O que aqui esteve em causa não é basicamente um trespasse de uma empresa qualquer. Trata-se da TAP, com toda a emoção que roda atrás da TAP. TAP, que é, tem uma das maiores taxas de sindicalização da empresa, e o que ouviram na empresa, o que ouviram no governo destes sindicatos, aliás, o governo não ouviu nada destes sindicatos. O que para nós, chegamos a esta conclusão, o que para nós leva a que desconfiemos o que estará por trás deste negócio. E o que está por trás deste negócio, vendo bem o modelo de gestão, acabamos por estar a ver, se calhar, que é a necessária. Vão vender a empresa, cindem as várias partes da SGPS, com as consequências sociais daí inerentes. É isso é que nos merece a maior reserva. Há também uma coisa que deixa ser clara por parte do sistema, é o respeito pelos acordos de trabalho. Pela contratação coletiva. Contratação coletiva que levou anos a ser construída, que levou também por parte destes sindicatos responsáveis nestes últimos 10 ou 12 anos, em que deixaram muito de si próprios para que a empresa se mantive à tona d'água como se mantém à tona d'água. É evidente que agora chegamos a uma altura em que o que é que os sindicatos poderão fazer agora para o futuro? É continuar a trabalhar por dois princípios muito básicos, é o respeito pela contratação coletiva e o respeito e a manutenção dos postos de trabalho, que é eventualmente o que poderá estar em causa. Entendido. Obrigado.
Mais uma vez, bom dia. Citava, Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos, José Simão. Só reforçar e pôr a tónica numa questão que para nós nos parece determinante e que poderia dar a ideia que se está aqui quase a pedir, solicitar um favor ao Governo no diálogo. O diálogo com os parceiros sociais é uma obrigação e nós não abdicamos de que essa obrigação seja cumprida e não tem sido, e tudo faremos para que o Governo desça do seu pedestal e tenha que forçosamente negociar, debater, conversar com estas estruturas, porque são elas que representam os trabalhadores, como aqui já foi dito, o grande património da TAP. E, portanto, esta questão tem que ficar bem clara para todos nós. Depois, e rapidamente dizer o seguinte, o CITAVA não é dogmático contra as privatizações, que fique claro isso, mas é absolutamente contra a privatização da TAP, e podia aqui dizer também da ANA, até porque elas estão interligadas, o CITAVA representa também esses setores, mas agora falemos aqui da TAP. E porquê? Porque entendemos que estamos perante empresas perfeitamente estratégicas do país e num país em que todos os setores, do nosso ponto de vista, da nossa leitura que fazemos, estão praticamente destruídos, e não vou enumerá-los, o único setor que tem alguma capacidade ainda de gerar uma certa situações de apoio, quer mesmo a montante junto desta indústria, é o setor aéreo. E dá-nos a ideia que é mais um setor que este Governo pretende destruir. Bom, não sei a que ficamos reduzidos. Consideramos mesmo que estamos perante uma malfeitoria ao património dos portugueses. Isto é um património, não é de nenhum governo, é dos portugueses. Portanto, também somos daqueles que entendemos que o Governo tudo faria muito bem se suspendesse o processo nesta fase e clarificasse e aclarasse, digamos, toda uma série de nebulosidades que andam à volta deste processo, das quais nós nos dispensamos de aqui referir, porque elas são demasiadamente conhecidas. E, portanto, basicamente é isto, é dizer que é inaceitável que perante uma empresa que, sendo uma prestadora de serviços, foi há 2 anos, esta parte, o maior exportador deste país, que se pretenda destruir tudo isto, o património, e efetivamente nós estaremos no campo de tentar obstar ainda a isto e não abdicaremos também da defesa dos acordos de empresa que negociamos livremente e que estão permanentemente a ser postos em causa. Muito obrigado.
Muito bom dia aos senhores deputados, aos presentes. Nós estamos na Comissão da Segurança Social e Trabalho. Eu gostaria de tentar focalizar o assunto para a possível perda de postos de trabalho que a venda do Grupo TAP irá fazer com que aconteça em Portugal. E não é só no Hub em Lisboa, porque temos também as ilhas, o caderno de encargos não contempla um verdadeiro protecionismo às ilhas, não contempla um protecionismo à base do Porto, existem imensas falhas, falhas essas que revertem todas a favor do comprador. Se não forem cumpridos diversos itens pelo governo português, o comprador tem a seu favor um retorno de vários milhões de euros, ou seja, a possível venda, por os números que foram indicados pela comunicação social, de 20 milhões de euros, passa a ter um prejuízo de cerca de 200 a 300 milhões de euros. Ora bem, o Sr. Secretário de Estado, o Sr. Dr. Sérgio Monteiro, disse que se a venda da TAP não fosse um bom negócio, seria cancelada. Ora bem, como podem ver, isto de certeza absoluta não é um bom negócio, não é necessário ser um economista formado em Harvard para ver notariamente que não é um bom negócio. O que é que vai acontecer depois com o desemprego que irá haver, não só no Grupo TAP, mas das empresas que gravitam à volta do Grupo TAP, e são milhares de empresas com milhares de postos de trabalho, será o Estado a patrocinar os subsídios de desemprego mais uma vez? Essa preocupação, não só dos postos de trabalho do Grupo TAP, mas também do povo português, que será prejudicado com esta venda. Não estamos aqui a falar que somos contra a privatização. O problema é que esta privatização está a ser mal conduzida, não está a ser clara e não está a ser transparente, infelizmente. O que demora 6 meses a fazer, conseguiram fazer e empacotar um caderno de encargos em 2 meses. Ora bem, depressa e bem, como diz em bom português, não há quem. O que eu tenho ainda mais a dizer é que a Simpor, utilizando o exemplo da Simpor, já hoje foi tema do nosso noticiário da manhã, a Simpor também oferecia grandes garantias. Agora é o que se vê, está toda a Simpor está no Brasil, por coincidência parece também que o Brasil é tema do Grupo TAP, a Simpor, que tinha garantias, pseudo-garantias, também como querem fazer transparecer, o governo quer fazer transparecer neste caderno de encargos, também tinha nesse caderno de encargos, afinal, 80% dos seus trabalhadores estão no fundo de desemprego e, mais mês, menos mês, irão estar os 100%. Apenas quero tentar mostrar ao governo que isto realmente é um péssimo negócio para o país. Não tem a ver com os trabalhadores da TAP, é para o nosso país. Muito obrigado.
Bom dia, senhores deputados. Eu não vou alongar-me muito, queria apenas fazer, isto acaba por ser um bocadinho uma súmula do que foi dito pelos outros representantes dos sindicatos, Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil. É uma súmula apenas. Não existe, por parte dos representantes destes 8 sindicatos presentes aqui, nenhuma confiança naquilo que nos é apresentado pelo Governo neste momento em relação à privatização. Não fomos ouvidos até esta fase, e nesta fase é nosso crer que ouvirem-nos ou não nos ouvirem vai ter um efeito prático exatamente igual no desenrolar deste processo. E o desenrolar deste processo, infelizmente, olhando para os exemplos do que tem acontecido em Portugal e olhando para os exemplos do que tem acontecido com algumas empresas do grupo do Sr. German Efremovich, não é um agouro bom. Portanto, a nossa preocupação é, neste momento, maior do que era quando este processo iniciou. E não há, por parte do Governo, nenhuma garantia concreta de que este negócio vai beneficiar seja quem seja. E, portanto, é essa a nossa preocupação. Neste momento nós não temos nenhuma confiança em nenhuma das garantias, porque todas elas são demasiado vagas para um processo da importância que tem a privatização de uma companhia do tamanho e da importância para o nosso país e para a nossa economia, como é a TAP. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passaria então agora a palavra aos grupos parlamentares. Pedia-se há inscrições, se podemos seguir então a ordem. Portanto, Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, do PS, começaria então.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Presidente, os colegas, e agradecer a presença dos sindicatos aqui representados, da TAP. Agradecer as explicações e os esclarecimentos que nos trouxeram e dizer que estou muito de acordo, muito próximo daquilo que é a vossa visão estratégica sobre estas matérias. Penso que é, para além do mais, uma visão de grande bom senso e de grande sensibilidade para as matérias de interesse nacional, como para todas as outras que nós temos que tomar na nossa vida. É evidente que este processo da privatização da TAP é um processo à semelhança de outros que o governo tem vindo a tratar, com falta de diálogo característico, com duas características principais, com falta de diálogo e falta de transparência. E isso é de todo, da nossa parte, questionável e não pode ser aceito, porque, independentemente da concordância ou não com o processo de privatização, qualquer processo de privatização, um processo desta natureza, e tendo em conta a empresa que é a TAP, tem que ser um processo muito participado. Não quer dizer que tenha que haver convencimento dos interlocutores que estão connosco, convencê-los de que as razões que estão na base e os processos que estão na base de um processo de privatização tenham que ser aquelas. Mas tem que ser um processo muito participado, de esclarecimento, de tirar dúvidas, de poder valorizar aquilo que se pretende fazer com o vosso conhecimento e com a vossa sensibilidade. É que nós estamos perante um conjunto de sindicatos que representam os trabalhadores mais qualificados do país. Nós dificilmente encontramos representantes de trabalhadores mais qualificados que aqueles que estão aqui, porque são representantes de uma empresa que tem uma sofisticação, uma tecnologia, uma especificidade de trabalho muito, muito aturada e muito grande. E desse ponto de vista, é claro que nunca, os processos nunca terminarão bem, por muita razão que se tenha, se os processos não forem participados. Eu podia-vos dar este exemplo, transpõe-se para outros a nível nacional que estão a ser tratados. Por exemplo, agora vocês também já ouviram falar rescisões na administração pública, não ouviram? Das indemnizações aos trabalhadores para rescindir. Quem são os trabalhadores da administração pública que vão rescindir? São aqueles altamente qualificados, os inspectores de finanças, os médicos, eventualmente. Um professor de filosofia vai rescindir com o governo para vir cá para fora fazer o quê? Ele só pode dar aulas de filosofia, portanto não vai rescindir com o governo. O que é que o governo vai fazer? Vai indemnizar os melhores trabalhadores que tem no Estado e depois vai ter que ir lá por outros, porque tem que haver inspectores de finanças, tem que haver médicos nos hospitais, tem que haver um conjunto de profissões. Portanto, isto é tudo um absurdo tão grande e uma insensibilidade que nós já nem chegamos a saber se temos muito bem governo, se temos uma comissão liquidatária de uma coisa qualquer. Agora, só para vos dizer que, como vocês sabem, também não é novidade, que o Partido Socialista defende o processo, o secretário-geral do Partido Socialista tem vindo a dizer, defende o processo de suspensão da privatização da TAP. Porque ele, e também é de bom senso, vocês disseram ainda aqui uma coisa que é evidente para toda a gente, um caderno de encargos feito ou concluído no mesmo dia em que se faz o processo de privatização, é um caderno de encargos a fingir, só para dizer que se tinha um caderno de encargos, não é caderno de encargos nenhum, e vocês próprios acabaram de anunciar e identificar as insuficiências que ele tem e os perigos que ele constitui para o processo de privatização da TAP. E, portanto, desse ponto de vista, nós estamos sintonizados convosco e dizer, independentemente da concordância que o Partido Socialista tem em relação à privatização da TAP e que tinha relação à privatização da ANA, mas não nas condições que ela está a ser feita, porque ela estava condicionada à construção do novo aeroporto. É preciso que isso seja dito e esclarecido, porque a maioria tem tendência a fazer uma grande amálgama de se encostar àquilo que era a proposta do Partido Socialista de privatização da TAP, esquecendo que ela estava acoplada à construção do novo aeroporto. E, portanto, Isso é bom que fique claro e fique dito. E pronto, dizer que nós estamos muito sensíveis àquilo que são as vossas preocupações. O Partido Socialista vai continuar a insistir para que este processo seja suspenso e que as coisas sejam feitas com transparência, com rigor, com diálogo e, sobretudo, uma coisa que quer vocês, quer nós, a todos deve interessar, que é a defesa do interesse nacional. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Coordenador. Dar as boas-vindas a todos os sindicatos. Eu não pertenço a esta comissão, já vos tive a oportunidade também de ouvir e de receber na Comissão de Economia e Obras Públicas, que tem, obviamente, matéria conexa com o tema que aqui nos trouxeram. Não me focaria, portanto, nas questões exclusivamente do trabalho, porque é óbvio reconhecida a qualidade daquilo que são os trabalhadores da empresa e, como disseram, e bem, das empresas que gravitam para fazer o Grupo TAP andar para a frente e ser reconhecido como uma excelente companhia. Portanto, será sempre preocupação de qualquer um dos deputados desta Casa, independentemente do partido ou de qualquer outra ideologia política, que será sempre nossa preocupação, como eu dizia, a defesa e a salvaguarda daquilo que são os direitos dos trabalhadores. Portanto, até nesse aspecto estaremos sempre atentos relativamente àquilo que possa acontecer. Da parte dos deputados, como vocês devem compreender, nós não fazemos aqui a privatização, portanto, esse tipo de operações não passa por nós, mas fazemos sim e devemos fazê-lo, o escrutínio daquilo que é feito e das decisões que são tomadas ao nível governamental. Eu compreendo que a opinião pública possa andar também um pouco intoxicada com informação e contra-informação. Sinceramente, eu própria também tenho, por vezes, dificuldade em fazer alguma filtragem daquilo que vai acontecendo como sendo certo ou verdade mais ou menos absoluta. E, portanto, interessa, obviamente, ter o máximo de informação que seja fidedigna e que venha da fonte oficial e correta. Nesse sentido, quando falam sobre falta de diálogo da parte do governo, independentemente do partido, acho que só temos é mesmo a lamentar que isso possa acontecer e da nossa parte, enquanto grupo parlamentar do PSD, faremos as demarches necessárias para que, obviamente, as vossas preocupações possam, pelo menos, ser transmitidas a quem de direito e solicitar, obviamente, os bons ofícios desta casa para que isso possa acontecer. Relativamente ao processo de privatização, não sendo contra a privatização, que já percebi que não é essa a bandeira que os move, porque de facto é uma questão, não diria ideológica, mas pelo menos de percepção de que o Estado não tem que ser dono de companhias de aviação, da mesma forma que o Estado não tem que ser dono de uma série de outro tipo de empresas, tem que sim, obviamente, regular, garantir as melhores condições para que o mercado possa funcionar e fazer, certamente, a salvaguarda do interesse público. E é nessa medida que estamos também atentos àquilo que possa ser a estratégia seguida neste processo de privatização. Concordamos, sem dúvida, que o hub de Lisboa tem que ser mantido, não só por uma posição estratégica do país, mas também para salvaguarda daquilo que é o futuro da empresa TAP. O secretário de Estado, como disse, penso que o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil, os dois colegas, o senhor secretário de Estado já afirmou que se este negócio não se verificar devidamente, que se não houver devido interesse e salvaguarda do interesse público, o processo não avança. Portanto, essa garantia da parte da tutela também existe, que não me parece que exista uma opinião pré-formada ou demasiado formatada relativamente àquilo que está em cima da mesa, inclusivamente com a salvaguarda dos voos para as ilhas, para a Madeira, como sendo também considerado de transporte público, digamos assim. Portanto, nesse sentido, uma das perguntas que faço é, indo ao encontro daquilo que é a questão estratégica da privatização, neste caso, obviamente, na questão do trabalho, na salvaguarda dos postos de trabalho, porque estão interligados, eu gostaria de saber, da parte do caderno de encargos, que é conhecido, porque ele é público, em que termos e em que medidas, com que detalhe, as vossas preocupações estarão menos acauteladas. Ou seja, quando falaram que o caderno de encargos é vago e ambíguo, mas isso traduz-se em quê? Se puderem ajudar também esta Comissão, a Casa, a Assembleia da República, a especificar um pouco mais ao detalhe aquilo que são as vossas preocupações concretas, penso que qualquer documento que nos queiram deixar será útil para podermos também fazer o nosso trabalho. E, portanto, da minha parte, era mesmo esta a pergunta que vos queria deixar e transmitir que haverá certamente todo o interesse da parte do Grupo Parlamentar do PSD em solicitar ou garantir que os canais de diálogo possam funcionar e possam ser abertos. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sra. Deputada Mariana Ebeck, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Cumprimentar esta grande delegação que aqui temos hoje e que representa a maioria dos trabalhadores em todas as suas, em todas as suas profissões. Eu não tenho grandes perguntas a fazer, até porque, por aquilo que aqui nos expuseram, também não estarão em condições de responder às perguntas que se impunham, não é? Porque se não há diálogo, isso não foi do conhecimento dos sindicatos e não está a ser, isso todos aqui afirmaram. Todos os passos para esta privatização, naturalmente que a questão pôr-se ao contrário. O que os sindicatos aqui vêm a saber é se a Assembleia, como órgão fiscalizador do Governo, tem mais informação, portanto, porque eu creio que é disso que se trata. Sem fazer nenhuma, ou pelo menos sem fazer uma grande teoria sobre que o Bloco de Esquerda pensa sobre o Estado regulador e os exemplos que existem da sua eficácia, e, portanto, isto levar-nos-ia àquilo que é o conceito da privatização versus serviço público, não é? Porque quando se afirma que o Estado deve ter o papel de regulador, temos exemplos por o mundo todo do falhanço do que foi o Estado regulador, nomeadamente na finança e na crise financeira que tivemos, não aqui só em Portugal, mas, como bem se sabe, a começar nos Estados Unidos, e, portanto, cai por terra a figura do Estado regulador. Mas sem querer ir a essa discussão, porque essa levar-nos-ia com certeza a uma conclusão diferente, podemos deter-nos apenas agora neste passo da privatização. E nas questões, porque estamos em sede de Comissão de Trabalho, nas questões dos trabalhadores que não podem ser, não podem ser espartilhadas pelas questões da economia, naturalmente. Não podem ser, quer dizer, nós não podemos fazer esta discussão de uma empresa com este know-how e de uma empresa única e de uma empresa de bandeira nacional. Portanto, porque todo este problema ultrapassa, portanto, em termos até económicos, ultrapassa aquilo que é a empresa em si, não é? Não estamos a falar de uma empresa produtora de sapatos ou de outro bem qualquer. Mas, portanto, o que aqui se passa é mesmo um mau negócio. E eu creio que aquilo que é dito por alguns sindicatos, e esta afirmação que eu acho que é muito bem conseguida, o Estado vai pagar para vender a TAP, é um pouco essa análise que nós fazemos. É verdade que nem os sindicatos nem o Parlamento têm mais dados do que aqueles, ou muito mais dados, do que aqueles que vêm a público. E nós também sabemos que quando a discussão se começa a circunscrever aos média, portanto, tudo fica suscetível de uma grande confusão, não é? E o que é que isso pretende? E o apelo que nos vêm a fazer, que eu creio que é certo, e que nós, pelo menos da nossa parte, o subscrevemos inteiramente, é que, independentemente do conceito que se tem sobre a privatização, e na nossa perspectiva, como bem sabem, nós entendemos que há setores que têm que ser públicos, e este é um deles, não é? Mas independentemente disso, no mínimo há que ter respeito pelas pessoas. E não vou repetir aquilo que todos já sabemos, não é? Os conhecimentos, a excelência, aquilo que é bom para os outros países que vêm cá buscar, e que na prática o nosso país está quase que a deitar fora, porque é disso que se vai tratar. Quando o comprador põe à cabeça, e põe sempre, e este é mais um exemplo de que depois a regulação não funciona, põe à cabeça e põe sempre a diminuição de custos, aquela velha história da competitividade versus, porque cai sempre, versus corte nos direitos das pessoas, substituição de trabalhadores, E os exemplos todos que aqui deram, eu creio que são bem ilustrativos e eu não faria melhor, nem tenho outros melhores para apresentar. O que aqui posso dizer é o compromisso do Bloco de Esquerda no sentido de tudo fazer para que o Governo, neste momento e nesta circunstância, só tenha um caminho, que é fazer marcha atrás nesta privatização. Porque vai dar a geneira, e pior que dar a geneira só para os trabalhadores ou para a empresa, vai dar a geneira para o país, numa situação em que o país está, de facto, portanto, sob assistência financeira, sem saber muito bem que alternativas, ou pelo menos o Governo não faz a mais pálida ideia sobre as alternativas para nos tirar desta asfixia. E, portanto, da nossa parte, continuaremos a defender a TAP como uma bandeira nacional, como um serviço de excelência, e defendendo também que este serviço, para funcionar bem, para ser aquilo que é, tem que continuar sob a alçada maioritária do Estado. Não há outra forma, é a nossa opinião. No entanto, também, nos períodos intermédios e nas situações intermédias, saberemos em cada momento defender, não só as pessoas, mas eu creio que mais do que as pessoas é o interesse nacional. E eu acho que esta luta se ganha se também os sindicatos fizerem este discurso, porque isto é, não há aqui nenhuma dicotomia. Interesse nacional e salvaguarda dos interesses das pessoas está completamente ligado e, portanto, é intrínseco. Não há outra maneira de defender este processo e, portanto, achamos que o Governo deve recuar. E se o Secretário de Estado tem vindo a fazer essas afirmações, que nós sabemos que tem, eu creio que é a altura de as cumprir, porque começa a ficar claro que este é um mau negócio. Muito obrigada.
Sr. Deputado Jorge Machado, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu queria, em nome do Partido Comunista Português, começar por saudar a vasta delegação dos sindicatos aqui presentes, saudar calorosamente em nome do Partido Comunista Português. Nós consideramos, à partida, que este processo de privatização, sem ouvir os sindicatos, não obstante os sucessivos e reiterados pedidos de audição, é verdadeiramente inaceitável. E, portanto, registamos à partida este facto, isto é, independentemente da consideração que temos sobre o processo de privatização, parece-nos descabido, nem nos passaria pela cabeça, que este processo não tivesse em conta a opinião do sindicato e, portanto, acho que é verdadeiramente inaceitável e registamos essa informação e vamos tirar, naturalmente, as devidas consequências. Relativamente ao processo de privatização concreto, nós, Partido Comunista Português, os comunistas, consideramos que é um crime económico e social. É um crime económico e social pelo aquilo que a TAP representa no que diz respeito ao interesse nacional, na coesão territorial, naquilo que são a defesa dos interesses nacionais, e nessa medida consideramos que subjugar aquilo que é a estratégia da TAP a interesses meramente lucros e económicos, compromete aquilo que são os interesses, ou podem conflituar com os interesses nacionais. E não é por acaso que vários países mantêm companhias de bandeira no domínio público para assegurar os seus interesses. E eu vejo o exemplo, eu sou do Porto, falo agora de uma outra empresa do setor, mas que tem de alguma forma semelhante, a ANA, não é? Se a ANA não fosse uma empresa pública, jamais em tempo algum construiu o aeroporto que construiu no Porto e deixava de ser aquele piadeiro. Porquê? Porque ele foi construído e financiado à custa de verbas, receitas de Lisboa, que serviram, e muito bem, para construir aquele aeroporto que temos ali. Ora, ali houve gestão de interesse nacional. Na TAP isso não é tão visível, mas também há. Há rotas que dão lucro, há outras que dão prejuízo, mas em nome do interesse nacional, na promoção daquilo que são as acessibilidades e o transporte aéreo para todos os portugueses, naturalmente que umas compensam as outras. E nessa medida, ao privatizar, ao subjugar ao interesse económico, naturalmente que esta lógica deixa de existir. E, portanto, compromete aquilo que é o interesse nacional e a coesão territorial. Eu percebo a vossa postura e o vosso plataforma de entendimento relativamente às diferentes sensibilidades que estão em cima da mesa, dizerem que, com este processo pouco transparente, com esta péssima altura, este mau negócio que representa, o mínimo que se pode entender é a suspensão do processo. E essa é, claramente, uma postura coerente e cautelosa relativamente aos interesses nacionais e, portanto, compreendemos, mas a nossa posição de fundo é que não se deve privatizar, ponto final, parágrafo. Percebendo, claro, que há diferentes sensibilidades dentro dos sindicatos e é natural que existem no nosso país, portanto, é natural que existam também nos sindicatos e, portanto, o mínimo, efetivamente, é suspender-se este processo que está enviesado porque não se fala com os sindicatos, porque é uma péssima altura, porque é pouco transparente e, naturalmente, que eu percebo que eu fico ainda mais revoltado com esta postura por parte do Ministério da Economia e do Emprego de não vos ouvir, porque não houve nenhum processo de privatização de empresas públicas no nosso país que não tivesse como consequências, que não tivesse consequências dramáticas sobre os trabalhadores. Se pegarmos na história daquilo que foi o processo de privatização da PT, EDP, etc., escolham, houve sempre consequências para os trabalhadores. Degradação do serviço público, de serviço público mais caro, mas naturalmente não, retirem a expressão, mas a consequência foi também o ataque aos direitos dos trabalhadores e despedimento no setor. E, portanto, é natural que haja preocupação relativamente a este processo de privatização, ainda mais num processo de privatização que, pelo que aqui foi dito, tem um processo, um caderno de encargos demasiado vago, que depois permite, naturalmente, ter várias leituras, várias consequências e, efetivamente, os postos de trabalho estão em causa. Nós entendemos, portanto, que é este o patamar. Tinha aqui uma pergunta e uma sugestão a fazer à Comissão, mas antes disso, eu não vou ensinar o conto ao vigário, provavelmente muitos de vocês têm mais tempo de sindicalismo do que eu tenho de vida, mas o meu pai era funcionário da TAP na Alemanha e depois conseguiu a transferência da Alemanha para cá. E desde a primeira altura foi delegado sindical do Citava. E já nessa altura, quando era puto, expressão lá de cima, permitam-me, quando era miúdo, ouvia lá em casa as tentativas de quebrar o movimento sindical. E eram várias já nessa altura, de quebrar o movimento sindical. E eu acho que nesta altura, não querendo ter nenhuma postura paternalista, nem ensinar nada a ninguém, porque não tenho legitimidade, a verdade é que há novas tentativas de quebrar o movimento sindical. Houve até declarações públicas nesse sentido. E, portanto, a unidade dos trabalhadores neste processo, agora e no futuro, é verdadeiramente fundamental. É essa a consideração que o PCP tem, porque a unidade do movimento sindical permite a ampliar a luta e não permitir que os caminhos que estão a ser trilhados, a serem programados para a TAP, sejam uma realidade no futuro. E era essa a consideração que eu queria também deixar aqui em cima da mesa. Uma nota mais. É verdade que aqui foi dito que o vosso entendimento é que a privatização deve ser suspensa. Essa, salvo erro, é a pergunta que queria deixar. Essa é a plataforma que vocês têm em comum, isto é, há sindicatos que entendam que a privatização é um erro e que não deve avançar, ponto final parágrafo, há outros que têm dúvidas, ou até têm uma posição favorável relativamente à privatização. O que é a plataforma de entendimento relativamente a todos os sindicatos é, nestes termos, nestas condições e como está a ser feita, é que não. Portanto, mas há diferentes sensibilidades, para que fique claro, julgo eu, que é essa a leitura que eu faço, pedia um esclarecimento. A sugestão que eu queria colocar à Comissão, e acho que depois de ouvir a bancada do PSD, PS e do Bloco, é consensual, é nós, enquanto Comissão, dirigirmos uma pergunta ao Ministério da Economia e do Emprego. Portanto, enquanto Comissão, pois cada grupo parlamentar fará as suas iniciativas propriamente ditas. Mas a sugestão que eu deixava à Comissão era dirigirmos um ofício, uma pergunta ao Ministério da Economia e do Emprego, em nome da Comissão, perguntando, manifestando a nossa estranheza e perguntando o porquê destes sindicatos não terem sido recebidos à devida altura e que medidas vão ser tomadas para colmatar esta insuficiência ou este erro da não audição do movimento sindical no processo de privatização. Eu acho que esta pergunta é consensual entre os diferentes grupos parlamentares e serviria também para colocar pressão sobre o Ministério da Economia e do Emprego num processo que claramente foi mal conduzido. Isto independentemente, claro, de cada iniciativa que cada grupo parlamentar pode e vai tomar, a exigir os esclarecimentos necessários para para esta questão em concreto. E mais uma vez, muito obrigado pelo vosso contributo. As vossas sugestões e considerações vão ser tidas em conta no debate parlamentar, na posição do PCP, dentro e fora da Assembleia da República.
Para uma outra intervenção, se acharem pertinente, e dar-lhes uma justificação, como repararam quando vinham para esta sala, estão a decorrer numerosas comissões parlamentares, e portanto aí que os seus deputados têm que se desdobrar, e portanto era para justificar a ausência do seu deputado do Partido Socialista, João Paulo Pedrosa, e agora a sua deputada Mariana Ebeck, porque para estarem aqui já fizeram o esforço de faltar noutras reuniões. Então faziam um favor.
Bom, se todos concordarem, só foram colocadas duas questões, faríamos uma consideração e depois as questões serão respondidas. Portanto, gozava só de um minuto ou dois. Bom, relativamente ao negócio, isto pondo... Ultrapassando o facto de não termos sido recebidos e de não termos dialogado com o Governo, ultrapassando isso, tentando entrar mais na questão que nos traz aqui, porque há muita coisa que é pública, não só pelos mídia, mas sim porque está publicado. Portanto, os decretos-leis, as resoluções que têm, são públicas, não é? E nós, na qualidade de cidadãos, não vamos nunca alegar o seu desconhecimento e conhecemos-los. Desde o caderno de encargos, às várias fases, conhecemos isso tudo. Em primeiro lugar, este negócio é dois em um. É financeiramente mau e economicamente péssimo. Todos nós sabemos o que é a finança e a economia. São coisas completamente diferentes. Por outro lado, se é verdade que o processo de privatização foi assinado quando da assinatura do memorando da Troika, o que vem lá é que a TAP é para privatizar. Não vem lá dizer que é 100% ou que é à revelia dos trabalhadores. Ou, quer dizer, quanto a isso, também estamos entendidos. Em segundo lugar, a privatização da ANA, todos sabemos também que o governo do nosso país quer e precisa de fazer um movimento contabilístico para que entre nas contas deste ano o encaixe que deriva da concessão da ANA. E, portanto, vai fazer uma operação contabilística, que o aprovou ontem no Conselho de Ministros. No dia 27 vai aprovar, efetivamente, essa operação, que já é para o potencial vencedor do concurso, porque aí também há uma diferença, é que a ANA está a ser desenvolvido um processo em que há concorrência, há pelo menos três concorrentes bem classificados, que já gerem 10, 15 aeroportos na Europa e no mundo, portanto estão no negócio, não é como no caso da TAP, que é por ajuste direto, um único concorrente, e que tem N negócios, e portanto há 9 anos adquiriu uma companhia aérea e agora quer adquirir esta. Mas o senhor tem que perceber que não está na América do Sul, está na Europa, mas isso depois nós... Cá estaremos para o receber, caso ele venha, obviamente. E, portanto, o que eu queria fazer, o paralelismo que eu queria fazer entre a ANA e a TAP é que a ANA é necessário para a questão do déficit. Não estou a dizer com isso que concordo. Mas essa é necessário. A TAP não. A TAP não. A TAP, eu arriscar-me a dizer o contrário. Se venderem a TAP até 31 de dezembro, vão é tirar daquilo que receberam da ANA. Porque a TAP vai ter que ser, o Estado vai ter que injetar entre 200 e 300 milhões na TAP. Os 20 milhões que vêm veiculados na comunicação social de encaixe, que na semana anterior eram 500, portanto houve 480 que desapareceram. Os 20 milhões é na melhor conjugação dos astros, ou seja, como a due diligence levou um mês e meio a fazer e numa empresa do tamanho da TAP devia ter levado 6 meses, inscreveram na proposta final vinculativa dezenas de salvaguardas que, uma vez acionadas, obrigarão o Estado a pagar. E, portanto, nós sabemos o que é que são as salvaguardas. Muito se tem falado, no âmbito de outras situações, como as PPP, as salvaguardas são sempre para os mesmos. E, portanto, o Estado vai pagar para vender a TAP. E, portanto, vai tirar, se for feito até 31 de dezembro, daquilo que está a receber da ANA, que precisa disso, perdoem-me a expressão, como de pão para a boca. E, portanto, até nem assim faz sentido. E, portanto, o Governo Isto já antecipando a resposta do Governo, porque nós já falámos, o Governo contactou-nos ontem, informalmente, mas podemos partilhar isso. O Governo que vai responder a esta comissão, ou a qualquer comissão, ou a qualquer pergunta, é que já recebeu os sindicatos. Ponto número um, isso não é verdade. Ponto número dois, porquê é que o Governo diz isso? Porque quando recebe a UGT ou a CGTP numa delegação e que se faz acompanhar por um sindicato da CGTP ou da UGT, acha que está a receber os sindicatos da TAP. Bom, vamos nos entender. Na TAP há 4 sindicatos que são afetos a centrais. 3 da UGT e 1 da CGTP. Há 14 sindicatos. Portanto, a maioria não são afetos a nenhuma. Nós, para facilitar, repito, criámos esta plataforma e onde somos convergentes, vamos reunir, e portanto é muito mais fácil ir todos do que ir um a um. Bem, um a um leva 2 meses. E portanto o Governo não nos recebeu, não nos respondeu, e esta plataforma não obteve até hoje qualquer resposta por parte do Governo para tratar da privatização da TAP. Porque alguns de nós também foram, a convite da UGT, reunir com o Governo no início do ano, mas foi para falar, no âmbito do Orçamento do Estado, dos cortes e dos subsídios. Não foi para falar na privatização da TAP. Portanto, o Ministério da Economia, que não ouse, mais uma vez, insistir nessa resposta, porque isso não é resposta nenhuma. Isso é intelectualmente desonesto. E isso já foi explicado. Pronto, para não me alongar mais, passo a palavra ao Jaime para que se possa responder às questões.
Muito obrigado. Muito rapidamente, e como ainda está em volta no devido sigilo que deveria ter nesta altura a proposta que foi ou não foi feita, o que nos preocupa a nós não é tanto o encaixe financeiro, nós deixamos isso para aquilo que temos que apelidar de deficitocracia, que é uma forma de gerir politicamente e de governar os países a menos de 12 meses. Ninguém olha no long term e para o futuro. E é aí que nos preocupa. Eu não vou estar a objetivar muito sobre a proposta financeira, porque ela depois no fim até pode chegar aqui e dizem-nos, então olha, afinal são 300 milhões de encaixe ou 400, então, e nós já estamos contentes. Não, não estamos. Nós temos aqui uma síntese do caderno de encargos, que foi uma análise jurídica devidamente bem feita, da ambiguidade do mesmo, quando dizemos isso e vamos entregar-vos este documento, no outro dia já tínhamos ficado a entregar, agora está um pouco mais composto, e é isso que nos preocupa verdadeiramente. A manutenção do Hub de Lisboa é sem dúvida, o que eu olho para o caderno de encargos e digo, o nome das alíneas e os temas que estão suscitados são verdadeiramente importantes. Agora, a forma como se elabora sobre os mesmos é programática, é vaga, é ambígua e permite claramente que no futuro seja tudo uma carta fechada. E nós já sabemos o que é que, e agora não estou muito por dentro, não quero falar, mas aparentemente este processo da Simpor é um bom exemplo do que é que o futuro nos pode guardar. Nós estamos a falar de uma empresa de estratégia, extremamente de estratégia nacional e importante agora também porque conta com 1,65% das exportações. Numa altura que nós queremos uma balança comercial forte, nós estamos a alienar a 100%, e é isto que eu me questiono, não temos nada ideologicamente contra as privatizações, mas porquê estudar sempre as privatizações e todas elas a 100%? Se calhar até mais crítica ainda no caso da ANA, que é a porta de entrada, é uma assunção da soberania nacional. Muito rapidamente ainda, em relação à imigração de quadros, é triste ver que em 30 anos não saiu um comandante da TAP. Eu falo da classe agora que represento, sei que isto se estende aos nossos colegas da manutenção. Um comandante da TAP não saiu em 30 anos, possivelmente por imigração. O ano passado perdemos quase 25 pilotos. Num quadro que está extremamente deficitário, porque a verdade é que a administração executiva da TAP tem passado sem qualquer escrutínio. E isto abrange certamente os dois últimos governos, o atual e o anterior, não há escrutínio nenhum. Eu, quando meto os relatórios e contas e as análises que fizemos da VEM no Brasil e o cancro que é aquele negócio para a situação financeira da TAP e para a sua autonomia, fica tudo pasmado, inclusive quem de devido no setor da economia. Como dizia um economista no outro dia, desconfia que as pessoas não fizeram o trabalho de casa, porque antes de assumirem este tipo de cargos, deviam ter um estudo muito bem feito já e muito aprofundado do que era a verdadeira situação das coisas. E mais, e ter alternativas de administração executiva para lá repor aquilo que seria uma boa gestão futura. Não temos, temos os pilotos a sair, nós temos uma questão que é a formação destes pilotos custou milhares de euros, um piloto com 20 anos de quadro é um piloto que tem um valor acrescido elevadíssimo, está a haver um envelhecimento da população mundial de pilotos muito acrescido e a TAP já este ano demonstrou
o colapso que isso traz à operação. Nós tivemos eurodeputados sem sair de Bruxelas e que dessa vez foi transmitida a verdadeira razão da não saída do voo, que foi falta de tripulações. Nós temos uma companhia que tem um serviço prime, como a TAP, a ir fazer contratação externa às companhias charters todas da realidade nacional e a pôr os passageiros que pagam um bilhete TAP a voar nestas companhias. Porquê? Porque a verdade disto é que há uma imigração muito grande destes quadros, nomeadamente os meus colegas da manutenção também. E este caderno de encargos, mais uma vez eu friso, não obvia nada, não é minimamente objetivo acerca de qualquer condição de salvaguarda do know-how técnico e especializado que voltamos a frisar. É, sem dúvida alguma, digamos, a mais-valia que a TAP tem. Portanto, passo a palavra, se houver mais algum comentário.
Muito obrigado, então. Penso que foi que ainda tem mais alguma...
Muito rapidamente, para responder.
Eu queria que fossem rápidos, porque...
Sim, muito rapidamente, duas perguntas que, pelo menos, têm a ver com o caderno de encargos e têm a ver com a plataforma de entendimento dos sindicatos. E deixar também aqui clara a posição do sistema. Quanto ao caderno de encargos, a única coisa que fala em relação aos trabalhadores é a venda de ações. Portanto, não há nenhum compromisso no caderno de encargos em relação ao fator de trabalho naquela empresa. O fator de trabalho, o fator dos trabalhadores e do seu futuro, dos compromissos que o eventual comprador teria que assumir com os trabalhadores. Não há zero, a não ser venda de ações. Primeiro ponto. Segundo ponto, agora quanto à suspensão do processo de privatização. Isso é uma discussão que ainda estamos a ter dentro dos sindicatos. Quanto à posição do sistema, também é muito claro dizer isto. Há realidades que são insufismáveis. A primeira é que não há emprego sem crescimento. E a empresa necessita de ser capitalizada. As regras do jogo impõem que o Estado não possa injetar capital na empresa. Agora, nós perguntamos, sendo assim, o que é que se vai fazer à empresa? Isto é que é a realidade. Portanto, se para isso, para este problema, para este diálogo, for necessária a suspensão do processo, na nossa ótica deve ser suspenso. Agora, temos é claramente envolver as partes todas, isso inclui os sindicatos, para apontarmos para o objetivo, que é o objetivo da salvaguarda dos interesses nacionais, a salvaguarda dos postos de trabalho e o crescimento do emprego e da proteção da negociação coletiva.
Já agora interrompi a... Queria dar, se me permitem, a palavra ao Sr. Deputado do Paulo Campos. Estávamos a aguardar, já tínhamos a informação que ele chegava. Pedi ao Sr. Deputado que fosse breve. Ainda temos alguns representantes sindicatos que também querem falar e podiam até aproveitar e pronunciar-se sobre as palavras do Sr. Deputado. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhores representantes dos sindicatos e caros colegas deputados. Em primeiro lugar, pedi desculpa, mas estava em duas outras comissões e o Parlamento funciona em simultâneo várias outras comissões e estava agendado também temas conexos com este, no caso na Comissão de Orçamento e Finanças, um projeto de resolução do Partido Socialista para a suspensão do processo de privatização em curso na ANA, era esse um dos temas no qual estive envolvido nos trabalhos e também na audição do Presidente da Autoridade da Concorrência, onde também temos questões a colocar ao Presidente da Autoridade de Concorrência, também exatamente sobre estes processos da TAP e da ANA. E por isso me foi impossível de estar aqui na audição, por isso quero-vos pedir desculpa por esse facto, mas há coisas que nós não temos, é o dom de poder estar em simultâneo em várias salas para poder acompanhar os trabalhos. Enfim, uma palavra também de amizade para boa parte das pessoas que aqui estão. Enfim, durante muitos anos tive um contacto com vários de vós, nem sempre com opiniões coincidentes, algumas vezes com opiniões coincidentes, mas guardo de todos um trabalho, guardo de todos um trabalho leal e que espero que, enquanto representantes dos sindicatos, possam continuar a fazer o trabalho que sempre fizeram, que é a defesa dos interesses dos trabalhadores dessas empresas e também, ao defender os trabalhadores, defender também o interesse das próprias empresas. Relativamente a esta matéria, dizer-vos que o Partido Socialista está a acompanhar com particular atenção e está muito preocupado sobre a forma como todos estes processos estão a ser conduzidos, sobre a falta de transparência, sobre a falta de definição de um conjunto de matérias absolutamente fundamentais. Enfim, não vamos entrar em detalhes, porque vocês conhecem bem, quer a forma como os processos e a falta de transparência estão a ser conduzidos por via de negociações particulares e não por via de concursos públicos, por via de negociações particulares, em caso, no caso da TAP, com apenas um concorrente, com um caderno de encargos aprovado, a posteriori ter sido definido qual era esse concorrente, sem que os termos da negociação sejam conhecidos, no caso da ANA, sem que o contrato de concessão seja conhecido, sem que a regulação económica seja definida, sem que os interesses dos trabalhadores estejam salvaguardados ou evidenciados a forma como eles possam estar salvaguardados, sem que, por exemplo, os investimentos futuros estejam acautelados. No caso da ANA, foi ontem dito na saída do Conselho de Ministros que estava em aberto a construção de um novo aeroporto, mas com responsabilidades de quem? Mas é do comprador ou é o Estado que daqui a 10 anos, quando for necessário construir um novo aeroporto, é que vai pagar? E afinal, então, aquilo que vamos receber agora, vamos pagar em dobro quando for necessário construir esse investimento? Etc, etc, etc. Nós sabemos bem que tudo isto está nas tais negociações particulares e nas cláusulas que estão a ser negociadas nos gabinetes, mas nada é transparente e nada é público. E por isso queremos saudar o esforço que os sindicatos estão a ter, porque durante estes dias não é a primeira vez que vêm aqui à Assembleia, no sentido de poderem também acautelar e saber mais sobre estes processos. É isso que o Partido Socialista também está neste momento a solicitar. Solicitou, também vai ser hoje discutido na Comissão de Economia, a audição, a vossa audição, a audição dos Conselhos de Administração, a audição do Presidente do Tribunal de Contas, porque se diz que é ele que está a acompanhar o processo, então venha cá explicar o que é que está a acompanhar, a audição, enfim, de um conjunto de entidades para nós percebermos efetivamente a atrapalhada em que isto está e a forma como esta negociação está a ser feita para que possa ser evidenciado. Aquilo que sabemos é que, enfim, relativamente à TAP, aparentemente parece que há uma proposta, dizem os jornais, de cerca de 20 milhões de euros para comprar uma empresa que fatura 2.400 milhões de euros, 2.000 milhões no mercado internacional, ou seja, em volume de exportação, sendo o maior exportador, tem 55 Airbus, tem 16 aviões em serviço na Portugal de diversas marcas, enfim, com um conjunto de atributos que são únicos, e aparentemente, segundo aquilo que nos fazem chegar, parece que essa empresa vai ser vendida, ou tem uma proposta de venda para que o Estado faça um encaixe de 20 milhões de euros para se ver livre, dizem, para se ver livre daquilo que é os problemas da TAP. Eu quero recordar que a TAP não recebeu, nos últimos muitos anos, qualquer euro do Orçamento de Estado, portanto, não contribuiu. Os portugueses, ao contrário do que aquilo que é dito todos os dias, não contribuíram com um euro dos seus impostos para o funcionamento daquela empresa. Aquela empresa liberta dinheiro, tem resultados, tem EBITDA positivo, ou seja, todos os anos está a libertar dinheiro para fazer face aos seus compromissos, e faz todos os anos, é solvente, porque ela faz face aos seus compromissos sem o apoio, mas sabemos que é bem verdade que para poder expandir as suas atividades, para poder continuar a crescer, necessita de reforçar os seus capitais. E isso é que era o verdadeiro desafio que nós devíamos ter neste momento em cima das nossas devia ser a missão deste governo, era de encontrar a melhor solução para capitalizar a empresa e para que a empresa não apenas faça aquilo que se tem vindo a fazer, com erros em determinadas situações. Bem sabemos que nem sempre haverá convergência de opiniões relativamente a um conjunto de questões. Agora, a convergência é muito clara. Os contribuintes não estão a meter um euro, ou não meteram um euro, para a TAP, e a dívida da TAP não conta para a dívida pública. E a dívida da TAP tem vindo a ser paga e continuará a ser paga porque ela tem vindo a libertar os meios para fazer face a esse serviço de dívida. Portanto, os interesses que estão subjacentes à pressa com que este processo é feito não têm nada a ver com o problema do Orçamento do Estado, do déficit do Estado, e não têm nada a ver com o problema da dívida, porque ela não aumenta a dívida, mantendo no Estado, ou também não diminui a dívida, porque não é 20 milhões de euros em 190 mil milhões que é a dívida, não é 20 milhões que faz qualquer diferença relativamente aos números da dívida. Portanto, a questão que se coloca, e é aquela que eu gostaria de deixar, é porquê é que se está a fazer isto nestes moldes, com esta pressa? O que é que os trabalhadores, porquê, o que é que os trabalhadores têm a dizer relativamente a esta matéria? Porquê? porque é que as coisas não são feitas se há uma vontade, enfim, é uma questão que não, eu não estou aqui a discutir do ponto de vista ideológico se a privatização pode ou não ser feita. A minha questão tem a ver é, sem salvaguarda dos interesses, estar a ser feito este processo sem que os resultados possam contribuir para qualquer objetivo que tenha sido anunciado por este Governo. Todos os objetivos que têm sido anunciados por este Governo não são resolvidos com esta venda. Haverá outros que nós não conhecemos. A pergunta é, vocês conhecem?
Obrigado. Retomaríamos então agora as intervenções para finalizarmos a audiência. Fazer o favor.
Eu agradeço a participação do Sr. Deputado, queria só fazer uma pequenina correção. Houve um grupo de contribuintes que efetivamente contribuiu para o financiamento da TAP, que são os funcionários todos que com o seu subsídio de Natal e subsídio de férias contribuíram para o financiamento da TAP neste último ano. Era só essa pequenina correção. Esse grupo de contribuintes contribuiu.
Muito obrigado, Bruno Fialho. Eu gostaria de responder à deputada Carina Oliveira às perguntas que fez, que o documento que o Sindicato dos Pilotos irá entregar irá revelar muitas das graves deficiências que o caderno de encargos tem. No entanto, o que eu questiono é que na Comissão Europeia está em estudo uma alteração à lei que irá permitir a venda de empresas europeias a cidadãos que não possuam a cidadania europeia. Ora bem, se a venda da TAP, neste momento, não interfere nem com o Orçamento de Estado, nem com nada, como muito, muito bem disse o deputado Paulo Campos, se não há ganhos reais para o Estado, em termos de input monetário, se há a possibilidade desta lei europeia vir a ser alterada, se a paragem da privatização, e que não é marcha atrás, não é uma marcha atrás, parar a privatização, como muito bem diz no caderno de encargos, nem sequer oferece ao proponente qualquer tipo de indenizações. Portanto, uma paragem da privatização que vai valorizar o preço que neste momento a TAP tem, que com um comprador é evidente que desce. Muito bem, como disse outra vez o Sr. Deputado, a quem é que beneficia este negócio? Se não é ao Estado, quem é que pessoalmente irá beneficiar com o negócio? Aqui é que são os sindicatos colocados entre a espada e a parede e possivelmente teremos que fazer ações que, é evidente, ninguém gosta de fazer. Isto porquê? Porque se o Governo tivesse sido mais célere a falar connosco, que nunca falou, como muito bem disse o meu colega André Teves, nós poderíamos ter indicado várias incongruências que existem no caderno de encargos, poderíamos ter sido um grande apoio ao Governo, independentemente das ideologias ou não que existem contra a privatização, sim ou não. A questão é que quem é que vai beneficiar com isto? O Estado não é. Se receber apenas 20 milhões, em nada vai mudar a despesa, a dívida, etc. Há a possibilidade de, a médio e curto prazo, alterações de leis poderem beneficiar a venda ou a privatização futura da TAP. Portanto, para além do documento que o Sindicato dos Pilotos irá entregar à Sra. Deputada, eu questiono esta... À Comissão, também. Eu questiono quem é que irá beneficiar com esta venda, porque, com possíveis alterações de lei, com possíveis aumentos do património da TAP, porquê fazer a venda agora? Obrigado.
Muito obrigado. Como sabem, está feito o registro de todas as declarações, de todos os depoimentos. Temos agora... Exatamente, temos Comissão de Economia, onde vai ser debatido o tema, como o Sr. Deputado Paulo Campos falou. Foram apresentados requerimentos no sentido de audições relativamente à TAP e à ANA, isso é o ponto 2 e o ponto 3. A reunião está a decorrer desde as 9h30, mas tinha uma audição na primeira parte, portanto, deverá estar a começar a segunda parte. Portanto, agradecer-vos a vinda, agradecer-vos terem também feito uma declaração final de resposta aos seus deputados, que acho que é da máxima importância, e dizer-vos que nunca é demais os vossos pedidos e as vossas vindas cá, porque são muito úteis para o desenvolvimento do nosso trabalho. E muito obrigado, boa sorte a todos, corra tudo bem. Obrigado.